Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, quarter speed.
I got a bad feeling about this.
Para Nerd.
Para Nerd.
Stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Saudações desmortas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Master, este é o 73º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 73, chamei quatro queridos amigos para falarmos a respeito de filmes de zumbi. Aí você pode chegar e falar, pô, mas peraí, você já não fez isso? Não, a gente falou dos filmes do Jorge Romero. Quando a gente fez o Pata Nerd de Notórios Nerds Jorge Romero, obviamente que a gente falou dos filmes de zumbi dele. Mas agora nós vamos falar a respeito de outros filmes de zumbi, alguns inclusive baseados nas obras de Romero, mas não vem ao caso. E para falar sobre tão carcomida formação sobre filmes, eu trouxe do podcast Ovos Zumbis meu querido amigo Juliano Lopes. E aí, Juju?
Beleza, pessoal? É o questionamento pro pessoal do cast. Se um zumbi mordeu o vampiro mordeu o lobisomem mordeu o humano, o que o humano vira?
Fruto de orgia.
Basicamente.
Eu não podia falar sobre filmes de zumbi sem chamar alguém dos Ovos Zumbis, né?
Obviamente, vai ficar chateado.
Ia ser quase uma desonra pra equipe, né? Mas tudo bem. Exatamente. E falando nisso, Juliano, conte lá para os nossos queridos ouvintes do Paranerd, o que são os Ovos Zumbis?
Os Ovos Zumbis é um podcast sobre cultura pop em geral, HQs, games, livros, tá, livros só de vez em quando, porque esses episódios nunca dão muito certo. E tudo que for relacionado à cultura pop, e agora, especificamente, a gente tomou vergonha na cara, né, e começou a fazer uma série sobre zumbis também.
Ah, é que eu já tava chamando, né, é cultura pop em geral, cinema, teoria dos zumbis. Zumbis. Quadrinhos, zumbis. E também zumbis, porque não, zumbis, afinal de contas, zumbis, né?
Porque não ovos, né? Porque...
Não.
Não.
Receitas de omelete.
Não, melhor da abertura do Ovos Zumbis é biolos com bacon.
Na verdade é o biolos com bacon.
E além do meu querido Juliano dos Ovos Zumbis, eu trouxe também do nosso cast meu querido amigo Armando. E aí, Armandinho?
Tudo bom, seu Alexandre? É uma honra estar aqui. Tô emocionado. E graças a filme de zumbis, eu conheci Johnny Cash.
Ah, é?
É.
Olha, que beleza. É. E conte lá, Armandinho, o que vem a ser o nosso cast? Como se o ouvinte do Paraná não soubesse, porque o LX já te recomendou no Nerdmaster Recomenda, né? Mas conte lá, conte de suas próprias palavras de sua mesma.
Nós somos do nosso cast, um podcast onde a sua opinião, a nossa, todo mundo vale alguma coisa. Nós somos um programa de humor. Se você quiser ouvir, dar risada, vá no www.nossocast.com.br. Eu não sou muito bom de fazer propaganda, né? Mas tudo bem.
Perceptível, mas beleza.
E aguardem, queridos ouvintes, porque neste mês de fevereiro será lançado um episódio muito especial do nosso cast, que é o Top 10 Musical de Mim.
É, com a bosta, viu? Tava ouvindo áudio, ficou muito ruim, velho.
Muito obrigado, também te amo. Não ficou tão ruim, por que pediu pra gravar, filha da mãe?
A gente tava sem pessoa.
Nada como ser zoado pelo convidado.
Tentamos 33 pessoas, nenhuma delas foi, e sobrou você, né?
É. Isso, uma grande jornada. Não foi o que eles me falaram quando eles pediram pra eu gravar. Foi quase uma implora. Por favor, Nerdmaster, grava com a gente, pelo amor de Deus.
Tem prova, não tem prova, não tá gravado, então tem como provar.
Pensa que eu não tenho gravado, seu trouxa. Bom, além desses dois malucos, trouxe também aqui do meu querido Cine Alerta, meu mais querido e antigo amigo, o Arley Bonano. E aí, Arley?
Muito obrigado pelo convite, Nerd. Eu dei uma folguinha lá no seminário, porque eu treino pra ser padre, porque eu quero chutar bundas de zumbis.
Em nome do Senhor.
Exatamente. Exatamente.
Bundas em nome do Senhor. I kick ass for the Lord.
Como já diria Elwood, we are on a mission from God.
Tá certo. E, cara, Marley, a gente se conhece faz tempo, hein?
Nossa, já deve ter o quê? Uns 3, 4 anos, né?
Tem mais que isso, desde das extintas comunidades do Orkut.
Pelo menos desde 2008, né? Já tem tempo mesmo.
Tem bastante tempo já, cara. Pô. E diga lá, Marley, o que a galera encontra no Cine Alerta?
Olha, lá no Cine Alerta é um site com notícias sobre cinema, séries, música, sobre cultura pop em geral, né? A gente tem lá o podcast que a gente foca mais em cinema, mas às vezes fala de série também. Tem um podcast específico de séries que a gente acompanha semana a semana, uma série X, já foi Breaking Bad, já foi Game of Thrones, agora tá sendo The Following, a nova série da Fox americana. E é isso também. E lá no Série Maníacos, falando só sobre séries, Pod Maníacos.
Muito bem, muito bem. E pra completar este quinteto de possíveis vítimas de uma invasão zumbi, eu trouxe também meu querido amigo, ouvinte e um ilustrador foda para caralho, ele vai colocar isso inclusive no currículo dele, Vitor Hugo Mota. E aí, Vitão?
Cinco vezes, né? Então já posso computar aqui. Cinco vezes, fechar aqui um quadradinho e riscar no meio. É isso que eu vou fazer agora e eu te digo, numa invasão zumbi, nem morto que eu viro zumbi.
Nem morto que eu viro zumbi. Passa-me lá aquele jabá que você pediu,
Vitor. Pois é, gente, eu sou Vitor Hugo Mota, eu sou ilustrador, logicamente muito modesto e humilde, foda pra caralho, segundo o Alexandre, e eu faço parte da equipe do Dragões do Sol Negro, né, e lá eu faço uma coluna, no qual eu pego um filme, destrincho esse filme e adapto pra três possíveis cenários de RPG, onde você pode ter uma aventura na fantasia medieval, numa época um pouco mais moderna, tendendo para vitoriano, seja lá a época, e no futuro, o mesmo tema.
Ou seja, é Dungeons and Dragons, steampunk ou cyberpunk, né?
Ou cyberpunk, né? Só que o TMzinho de cima eu ainda não tô podendo pagar. Então eu tenho que poder correr pelas beiradas aí da canaleta do boliche, entendeu?
Tá certo.
Aí tá.
Qual é o endereço de lá?
É o dragões.com, dragoesdosolnegro.com. E eu também faço parte do podcast do Dragões do Sol Negro, que a gente grava e coloca no YouTube, porque a gente coloca umas imagens, fica bem divertido.
Voltamos daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. Vamos lá. I'm not gonna bombard you with clichés, but what I will say is this: it's the end of the world. Recado. E para mais esta leitura de recadinhos, eu trouxe aqui meu querido amigo Doug Lustra, do Sabe Nada. E aí, Douguito?
Tudo bem?
Sou eu, Tiririca.
Abestado.
É em ritmo de carnaval, né? Porque estamos no carnaval.
É, né? Fazer o quê? Alguém, querido. E aí, o que conta de novo? Quando é que o Sabe Nada volta, hein, minha filha?
Cara, puta que pariu, cara. Eu fico até feliz. A gente foi agora pra Campus, né?
Uhum.
Houve a Campus Party. E houve uma porrada de eventos envolvidos a Campus Party, né? Como o tour gastronômico.
Onde a gente se encontrou e...
Nossa Senhoria. Descobri que você é mais baixo que eu. Fiquei feliz.
Filha da puta.
Como se isso fosse impossível, já que eu tenho 1,88m. Mas teve muita gente me perguntando, cara. Oh, cadê? Quando é que sai essa binária? Quando é que sai? E eu não sei, cara. Eu não consigo dar essa resposta ainda.
Quer dizer que você não sabe nada da volta do
Sabinada. Não sei. Né? A única coisa que eu posso dizer é que já temos um gravado com um convidado ilustríssimo, que é o Daniel HDR.
Show de bola.
Porra, cara, ficou muito bom e tudo mais, só que não tenho tempo ainda de mexer nele. Agora que eu tô começando a terceirizar ele, para o nosso querido amigo Jota, o Jota tá me ajudando um pouco, tal, a cortar o bruto e tudo mais. É isso já.
Eu pensei que tu tinha mandado o Léo Lopes fazer
isso. Não. O cachê do Léo é muito alto ainda, pro Romero sabe nada. É muito baixo. Mas um dia vai sair. Enquanto isso, enquanto não sai, escuta lá o portalevineus lá.com.
Muito bom, esse muito bom.
Delícia de podcast.
Falando em site, caso você, meu querido ouvinte, seja ouvinte de feed e de iTunes e de MegabogaCast, vem pro Android, pelo amor de Deus, MegabogaCast. Qual é o site do Paranerd, do Guito?
É muito fácil, é paranerdia.com.br. Quem não souber também, ponto zip não seria, né?
É, não, com certeza. E o e-mail do Paranerdia, manjas?
Eu manjo, tá aqui na pauta, eu manjo tudo. É paranerdia@paranerdia.com.br. Ou você clica no ícone de carta na lateral direita lá do site, rapaz.
Isso, olha, tem muita gente usando o formulário de contato para mandar o e-mail. Então, podem mandar que eu recebo tranquilamente. É bom. E o piador do Paranerdia, qual é, Doguinho?
É o @paranerdia, é o Twitter. Olha aí, ó. Temos até edição, não sei se tá pegando.
Pegou, agora pegou.
Tem uns passarinhos aqui, é o Twitter. Falei Twitter, eles começam a pitar.
E o Facebook, qual é?
Facebook é o facebook.com/paranerdia ou para os mais descolados, fb.com/paranerdia.
Descolado é ótimo.
É, pô, quem é descolado, fala isso.
E o Paranerdia também tem uma comunidade no Google Plus.
No Google Plus, olha.
É, cujo endereço mais curtinho é gplus.to/paranerdia. E um site que o Doug nem conhece, eu duvido inclusive que ele conviva lá, que é o DeviantArt.
Nunca ouvi falar,
não deve ter nem página tua lá, né?
Não, pior que tem, cara, mas eu raramente atualizo.
Mas o Paranerdia também tem. Qual é a página do Paranerdia na DeviantArt?
paranerdia.deviantart.com. Se você não sabe escrever DeviantArt, você vai no post e vê como é que se escreve.
É, tá, todos os links estão no post, então é só usar, não tem problema nenhum. Tuguinho, pra comemorar a chegada da próxima temporada de Walking Dead, já tá chegando, né? E estamos ansiosamente esperando por isso, né, Doug?
Tá aqui, não é, que dia que é que volta? Oh, meu Deus do céu, é sério, cara, eu tô muito afim de ver.
Tá, vai começar agora pro final de fevereiro, já volta. É, um momento muito aguardado por todos os nerds do mundo. E também pra agradar os ouvintes do Paranerdia, neste episódio que nós falamos sobre filmes de zumbi, meu querido amigo Dr. Fiction, ou como o Doug diz, a mãe de todos os podcasts.
É, a mãe de todos os podcasts, cara.
Disponibilizou uma linda camiseta da Umbrella Corporation pra sortear aqui pra vocês.
Delícia, a única coisa que valeu daquele filme de bosta, que tem o símbolo da Umbrella.
É, né, apesar de que essa Umbrella é mais tirada do game do que do filme, né?
Mas... sim, mas é o que eu tô falando, a única coisa que presta no filme é que tem essas referenciazinhas assim, que são parecidas
com... na Mila Jojovic de Malha também dá um caldo.
Pois é, cara, minha cadeira também. Ficou melhor que ela.
Minha cadeira também.
Porra, cara, a mulher parece uma pedra.
Bom, e Doguinho, o esquema pra ganhar esta camiseta é o seguinte. Em primeiro lugar, meu querido ouvinte, vai lá na página do Paranerdia do Facebook, nós já falamos o endereço, e curte. Também vai lá na página da Fiction Corporation, que é o fb.com/fictioncorporation. Os links vão estar todos aqui no post. E também curte lá a Fiction. Tem que curtir o Paranerdia e tem que curtir a Fiction no Facebook.
Sim.
Também tem que seguir o Twitter do Paranerdia e seguir o Twitter da Fiction, que é o @fictioncorp, no Twitter.
Isso.
Fez isso? Vai no post do episódio 73 aqui do Paranerdia, tem lá uma mensagenzinha com uma URL bem simpática. Copia essa mensagem, bota no teu Twitter, bota no teu Facebook, faz ela se propagar por suas redes sociais e vocês vão ser sorteados no próximo Paranerd. 74 vai estar o grande contemplado desta camiseta da Umbrella Corporation. Isso. Você pode concorrer se você quiser, Doug. Você tá lendo o recado, mas você não é funcionário do Paranerd. Você pode concorrer que eu deixo.
E se você não ganhar a promoção, aí você vai lá e exclui todo mundo de novo. Aí quando surgir outro, você vai lá e segue. Mentira! Mentira, não faça isso!
Uma coisa que eu já contei pra ti em off aqui, Doguinho, nesse episódio 73, cabaçou, mais uma mais uma vez eu fui trollado. Se fosse minha culpa, tudo bem, mas eu tô sendo trollado, cara. No episódio 69 fui trollado pela companhia elétrica. Nesse episódio 73, quem resolveu me trollar foi minha operadora de internet.
Olha, e é a mesma do nosso querido amigo Hugo Soares, lá do Pauta Livre News, que está sofrendo com a sua operadora também?
Não, aqui é o... Lá, ele, acho que ele está sofrendo com o GBT, né?
Não! Também,
rapaz! Foi, oh, que beleza! Nem, eu vou até cortar essa parte, que eu não quero nem processo.
Ah, põe um pi.
É, mas aí o que que acontece? Eu fiz a abertura normal, e 5 minutos depois da entrada da parte, depois que vai vir logo agora, depois desses recados, eu simplesmente sumo, desapareço, desvaneço da situação. Por isso, eu queria agora agradecer e muito aos convidados desse episódio que seguraram a conversa e fizeram correr a pauta.
Isso aqui de nada.
É, né? Isso aqui é bom fazer pauta, viu? Vocês que ouvem e que estão a fim de fazer podcast, façam pauta.
Ah, tem que fazer pauta,
é? Elas às vezes salvam o seu podcast.
Rapaz, começar a fazer isso não sabe nada.
É, né? Como se não tivesse, tá bom?
Não tem, cara, mesmo. Não tô brincando, não. A gente pega as notícias e fala, as notícias são essas aqui.
Vamos sabe lá. Nada, é o verdadeiro Pauta Livre News, né?
Exatamente. O Pauta Livre News, pra quem não sabe, podcast Pauta Livre News, ele não tem nada de pauta livre, não. A pauta é um texto corrido. Tem até as piadinhas do Torinho lá. Contei aí, ó. Até as risadas em tempo real, assim. Quantas risadas tem que dar.
Tá certo. Bom, então eu quero agradecer primeiramente ao Juliano Lopes, do podcast Ovos Zumbi, que acabou se tornando o host provisório do episódio. O Varley Bonano, do meu querido Cine Alerta.
É o Arley.
Eu falo Varley só pra sacanear ele, porque ele sabe que ele não gosta que chame de Varley. É o Arley mesmo. Então, o Varley, do Cine Alerta, e o Armandinho, do nosso cast, esse tu conhece, né, Doug?
Conheço o Armando, o homem sem pescoço, quase, sem
queixo. Sem pescoço, exatamente. Tudo que ele não tem de queixo, você roubou dele, né?
Exatamente.
Muito bem. Pelas participações deles dois, e eu queria também agradecer ao senhor o Vitor Hugo Mota, tinha um ilustreiro foda para caralho, o cara é ilustreiro também, é desenheiro também.
Ah, não conheço.
Gente boa, gente boníssima. Por ter me trollado no meio do cast, porque ele, como é, ele já é ouvinte do Paranerd, ele ouviu o 69, aí no meio da conversa a galera... Bom, vocês vão ouvir, eu não vou contar tudo não, senão vocês vão ter graça também. Vocês vão ouvir, vocês vão também ouvir a trollada do Vitor Hugo, e pra ele eu só tenho que dizer, você é um vela da mãe, seu Vitor Hugo. É por isso que eu vou te contratar pro Paranerd, miserento.
Olha aí, tem várias contratações aí.
É, né? E, Doug, escute até o final deste podcast 73, porque além dos erros de gravação que eu resolvi colocar agora, erros de gravação no Paranerdia...
Ah, você faz esses negócios agora, imita agora. O Paulo Livre News, é isso.
É, agora. Teremos também um trecho do Esquenta, que rolou antes da gravação, que foi um trecho muito legal, que a gente falava sobre dublagens e sobre o desenho Detona Ralph.
Ah, eu não vou ouvir não, porque eu não vi Detona Ralph, eu quero assistir.
Ah, mas não tem spoiler.
Ah, então muito
é
bom.
Só,
então...
só, a gente só comentou como é que foram as participações dos três famosos que gravaram, que foi o...
A Marimun,
o Abravanel, né? Aquele Thiago Abravanel. Sim. E o Cortez, que é do CQC, que ele
fez. É, o Rafael Cortez é ator, o Thiago Abravanel, sem comentários, o cara fez a peça do Tim Maia, que é
porra. Incrível. Não precisa falar mais nada, né?
E a Marimun, ela tem uma leve formação em ator, mas ela é mais uma blogueira, uma famosa, né?
Não, mas os três ficaram bons, cara.
Olha aí.
Muito bons, muito
não,
bons.
Não vamos falar, deixa o pessoal ouvir.
Né? Isso, estão muito bons. E então, vamos lá, fiquem agora com o episódio. Doguito, meu querido, muito obrigado.
Obrigado, tava trabalhando aqui, me encheu o saco.
Ah, você sabe que eu te amo muito, meu queridão. Sim. E um abraço pra ti. E vamos lá, gente boa. Vamos
só. Dá um beijo aqui.
Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around.
Estamos de volta! Bom, senhores, para começo de conversa, mandei-lhes a pauta, né? Então vamos aproveitar para fazer aqui um disclaimer, porque, conforme nós já falamos na abertura, este cast não vai abordar os filmes do Jorge Romero, que ele é, por que não dizer, o Clóvis Bornai dos filmes de zumbi, né? Não dá pra se falar em filmes de zumbi sem mencionar Jorge A. Romero. Todos concordam com isso?
Com certeza.
Melhor concurso.
Concordo.
Então, por isso mesmo ele ganhou um Paranerd é só pra ele, que é o Notórios Nerds, cujo link vai estar aqui nos links relacionados. Auto Jabá é quase uma coisa obrigatória, né, para o podcast. E então a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: filme de zumbi é um gênero ou um subgênero? Marley, sua opinião, por favor.
Olha, é complicado. Para mim é um subgênero, mas porque os filmes de zumbis, você tem o filme de zumbi terror, tem o filme de zumbi que é mais voltado para comédia, que talvez boa parte são filmes B, e tem até atualmente nós estamos entrando na era talvez do filme zumbi comédia romântica.
Não precisava lembrar disso.
Olha, vai ter. Mas não, eu vou lembrar como alguém que assistiu o filme já.
Meu Deus.
Eu vou falar, velho, me surpreendeu.
Eu quero muito ver. Já...
Não, ele me surpreendeu porque ele não se leva a sério. Isso é que é legal.
Ele é galhofa total.
Ele zoa o gênero a todo instante.
Mas vocês já leram o livro, Sangue Quente?
Livro eu não li, eu só vi o filme e até fiquei curioso pra ler o livro. Sério mesmo.
O Arley, o livro nem é também se levando a sério, ele é muito galhofa também em alguns sentidos, por isso que eu gostei do livro.
É? Não, é, sério, por quê? Tem, né, por exemplo, aí, Crepúsculo. Ah, Crepúsculo, putz, é desanimador, mas tenta se levar a sério.
Fala, a gente tá conversando, mas o Nerdmaster caiu.
Eu tô vendo aqui.
Continua rosteando aí.
Eu acho que a única chance que esse filme tem, assim como o livro, se for como o Armando falou, é justamente isso, não se levar a sério. Porque se ele tentar se levar a sério, ele se vira outro crepúsculo.
O camarada, ele começa a ser pretencioso, né? Deixa a obra com um cheiro ruim, vamos dizer assim, né? Se você não se leva a sério, fica mais fácil de você ter a empatia do cara.
É, no caso de uma obra de zumbi, ela já tem que ter cheiro ruim, né?
Sim.
mas assim, é o que eu falei, o único, ele peca um pouco mais pro final, que ele tenta se levar um pouco mais a sério, e aí ele se perde um pouco. Mas a boa parte do filme, assim, os 80% do filme, ele é muito divertido, porque é isso que eu falei, ele se zoa, tem a comédia, não é aquele zumbi limpinho, sabe?
Não,
sabe falar, ele anda todo torto. Então não é aquela filme cara limpa, né?
Eu posso dizer que esse filme, ele é como se fosse um universo estilo True Blood, sem a putaria.
Eu acho que
porque,
não.
Não, sabe não. Por quê? Porque eu tava vendo True Blood, né? Eu particularmente não gosto, né? Minha colega virou e falou, você vai gostar, tem putaria, acontece o tempo todo. Aí eu vi, realmente. Mas chega um momento que depois de 3 minutos do filme de sacanagem, você já tá muito cansado.
Imagina.
Não, é...
Mas aí o que acontece? Porque eles aceitam bem, entre aspas, uma sociedade onde existam humanos rebanho e vampiros predadores, né? Mas tem o lance do True Blood, né? Esse negócio todo. É um universo similar a esse, onde as pessoas aceitam os zumbis e conseguem viver em sociedade?
Não. Eles, porque o que que acontece? Boa parte virou zumbi, então existe uma sociedade que vive entre um muro. E aí essa sociedade tá tentando achar uma cura, né? Só que eles não encontram ela. E aí eles precisam de sair dessa cidade, né? Pra procurar mantimento, né? Que é o padrão mesmo.
Deixa eu perguntar pra você, Varno.
Desenvolver a história.
Olha, não é no estádio que nem no livro, porque no livro os humanos eles se defendem num estádio de futebol, se eu não me engano.
Não, tem um estádio que ele é subterrâneo e que ele aparece no filme, é um estádio de beisebol que eles
usam. Sim, é esse mesmo.
Pois é, eles tem parte do filme que se passa nesse lugar, mas existe uma cidade, entendeu? Onde eles vivem, e uma das saídas é por esse campo de beisebol.
Engraçado, a animação que eu tô pra assistir esse filme é a mesma de ter uma unha encravada.
Cara, não, quando falaram do filme, eu também falei, não, velho, isso aí tá indo na moda Crepúsculo, vai ser uma merda. Quando eu vi o trailer, já me animou mais por esses fatores, e quando eu vi o filme, realmente é divertido. Não é nada pra você falar, não, que beleza, mas é divertido.
Sabe cães de aluguel que o Mr. Pink fala, não acredito em gorjeta, sabe? Uhum. Eu sou, não assisto mais trailer. Eu não assisto mais trailer, eu tô na campanha francesa da parada, entendeu? O trailer hoje em dia tá entregando o filme todo, então eu prefiro chegar e ter algum tipo de surpresa quando eu vou assistir um filme.
Depois dos Vingadores, eu parei com o trailer, cara. Depois dos Vingadores... Cara.
Sabe depois de quando eu parei de assistir trailer? O trailer agora do Homem de Ferro 3.
Puta, entregou o filme. Nossa, total. Eu vi um pedaço e o pedaço que eu vi entregou. Puta que pariu.
Eu nem vi, nem quero ver.
Assim, o pessoal tá falando que inclusive, esse trailer aí do Guerra Mundial Z...
Ia falar agora. Eu vi esse trailer.
Eu não assisti.
Eu assisti. E assim, a única coisa boa de assistir é que eu perdi totalmente o tesão de ver. Porque o Guerra Mundial Z, o livro, ele se passa após o apocalipse. Teve o apocalipse, a Guerra Mundial Z, e o cara tá relatando as experiências de como aconteceu, de como ele entrevistou pessoas. E pelo que já deu pra ver, eles focaram antes, não depois. Então assim, o cara reescreveu a história. É a mesma coisa do Resident Evil. O cara usou o nome, mas vai ser outra coisa completamente diferente. Porque não tem um personagem principal no Guerra Mundial Z.
É foda porque...
Olha.
Opa, voltou? Gato voltou, os ratos voltam pro buraco.
Agora, o que você tá falando?
A gente teve um papo falando sobre o sangue quente.
Voltou, gravou, não gravou, Juliano?
Gravei, entrou até no Guerra Mundial Z agora.
Essa parte do sangue quente você manda pra mim, por favor, porque essa parte eu não tenho gravada. Aliás, falando em parte gravada, deixa eu começar a gravar de novo.
Caiu a internet. Bom, então, aí.
Vai lá. Sobre esse Guerra Mundial Z, o problema é que quando começa o filme, tem um roteiro, e depois a produtora olha o roteiro e começa a mandar pra outras mãos pra reescrever, cara, isso pra mim já é a pior notícia que pode acontecer pra um filme.
E outra coisa, no começo do livro Guerra Mundial Z, a perspectiva da qual tá sendo contada, o próprio personagem, a própria personagem principal, ele fala, se alguém tem que desaparecer nessa história, sou eu, porque eu não sou importante, o importante são os relatos. Sim. Então assim, você não tem uma personagem principal. Você sabe que ele tá ali, que é ele que tá fazendo os links de entrevista, mas ele procura desaparecer. E o filme, obviamente, vamos ser sinceros, não ia funcionar.
Vai dar foco no Brad Pitt.
Porque não ia funcionar se é um foco principal. Então eu já teria que mudar aí. Ok. Só que aí eles cataram e tipo, não, vamos ao inverso. Vamos do começo da guerra.
Juliano, então... tem um negócio que eu acho importante no gênero ou subgênero zumbi, que é o negócio de você não poder se apegar a ninguém enquanto personagem no filme de zumbi, porque perfeito, você pode morrer a qualquer momento. Isso eu vi muito bem exposto naquele Madrugada dos Mortos do Zack Snyder, por exemplo. Sim. Você vai acompanhando aquele camarada que eu esqueci a profissão dele, mas que ele tem a filha, mas não aparece a filha e fala muito da família dele, né?
É o que quase pega a lourinha principal do filme.
Isso, mas aí até então ele é a sua referência de, ó, esse é o cara com quem eu tenho que ficar pra poder sobreviver. Ele é o líder dessa resistência. E ele vai e morre.
Aí você fica, puta, e agora? Pra onde eu vou?
Agora, meu irmão. E outra coisa muito importante num filme de zumbi: ele nunca acaba bem. Nunca.
Não deve. Se acabar bem, não é um filme decente. Tem sempre que... É justamente isso que você citou, é o maior exemplo disso. Não acaba bem. Você chega no final e fala, ué, é um filme de zumbi, meu amigo. Não pode acabar bem.
Cara, é só você pensar o seguinte, o mundo está morto.
Exato, como que você vai sobreviver? Como que pode haver um final feliz numa situação dessa para 3 pessoas?
Tanto que a crítica, né, Juliano, do The Walking Dead, é o fato de que quem é o morto que está caminhando é você, não são os mortos.
Sim, porque você virou exceção, né?
Exato, é que nem eu sou a lenda. Eu sou a lenda porque eu me tornei um mito, um monstro entre os monstros. Então, se eu sou diferente, eu vou bater de frente com essa galera, eu sou o errado. Então, isso não é um filme de zumbi.
É porque é foda, eu não vou dar spoiler, né? Mas é.
Não, filhão, não. É o que eu tô te dizendo, é o seguinte.
Ele caiu de novo.
Mas é o que eu tô querendo dizer. o zumbi é complicado, porque tem esses... Por exemplo, o Shaun of the Dead, tá, terminou lá, o cara virou zumbi, mas o mundo meio que parece que
e tem o seu jeito. Sabe o que que virou Shaun of the Dead depois? Fido.
Fido. Tô com ele aqui na agulha, ó. Acabei de colocar.
Aí. Mas eu nem considero o Fido um filme de comédia, não, cara. Eu considero ele um drama, sabe?
Boa pergunta, cara. Não sei onde encaixaria ele.
Ele, pra mim, é um drama, porque você tá lidando com uma sociedade que trata zumbis como escravos. Eles são impelidos. Você vê com graça, mas é só uma analogia ao modelo escravagista, cara.
Sim, nesse sentido é mesmo. Nesse sentido é mesmo.
Deixa eu só dizer uma coisa antes da gente continuar. Quem vai hostear aí? Armando, é você que vai hostear enquanto...
Eu tô assistindo. O que? O programa?
É, o programa.
Ah, não. Eu não sei.
Juliano, já que a gente tá na temática zumbi e, bom, ovos zumbis, não. Eu acho legal você então rostear o programa.
É, porque o Alexandre... Bom, peraí, vamos ver se o Alexandre sobe.
Tá acontecendo a mesma coisa que o programa 69.
Que foi?
Também
que
foi a mesma coisa?
A mesma coisa. O Alexandre ficou... Só fez a apresentação, ficou um pouquinho e depois o... Morreu. Quem ficou no lugar dele. Ele ficou seguindo, cara.
Então, enquanto
segue
ele
não volta,
vamos seguir. Eu acho assim, nessa questão de gênero, se é um gênero ou um subgênero, é óbvio que ele é um subgênero, porque ele nasceu da necessidade de terror. Mas é o típico subgênero que ele se tornou, ele se expandiu. O universo cresceu tanto em volta dele que ele se tornou um gênero. É. Hoje em dia ele tá em moda. Qualquer coisa que você fala de zumbis, fica legal. Qualquer coisa que você coloca zumbis, vira sucesso.
É, zumbi é cool, né, agora, né?
É cool. Virou uma coisa assim do cult, né? Tipo, ó, é a mesma coisa dos nerds, dos geeks. É uma coisa que saiu do submundo, porque a maioria dos filmes que você pega antigos, você vê os primeiros do próprio Romero, você dá risada hoje.
É verdade.
Então, assim, ele era uma coisa mais trash e ele acabou... Não que ele não seja ainda trash, mas ele ganhou uma outra dimensão, uma outra importância. Você vê hoje em dia notícias de nego falando que, ah, você vai lá em Israel, tem uma tropa especial que tá treinando com um apocalipse zumbi. Então, quer dizer, não,
ele tá levando a sério. E você vê que o zumbi se elevou numa categoria que tanto que ele tem a Zombie Walk, que é um evento, um flash mob muito importante, que eu não vejo isso pra vampiro. De repente eu vi até no movimento gótico e tudo mais, né, mas não tanto quanto o Zombie Walk, que mobiliza milhares de pessoas no mesmo lugar.
E nesse sentido, a luz do dia, né?
Diferente a luz do dia, né? Porque os vampiros não podem ficar à luz do sol. A bandida de baita. Aí...
Agora eles já estão dando solução pra eles, né, cara? Agora é anel, é feitiço, é capeta 4 pra ficar no sol.
Não, agora eles brilham, né? Agora eles viram disco.
Ou eles brilham, né? Ou eles
ficam... Na verdade, deram um xirrim, xirrion do diabo pra eles, e já, ó, andar no sol, xirrim.
Mas isso que vocês falaram é complicado. É complicado até você definir o que é zumbi, o que é morto e o que é infectado.
Não, mas aí eu te digo que eu ainda nem terminei. Falei do Zombie Walk, mas eles inclusive têm até um feriado.
Sério?
Sério? É, feriado de zumbi tem aqui no Rio de Janeiro.
Ah, velho, vai se
fuder. Eu não sabia.
Vai se fuder, velho. Agora entendi. Cara,
eu vi o meu cavalo vindo da colina, galopando de longe. Eu falei, o nome desse cavalo é Piada. Eu vou mandar ele vir. Vem, Piada.
Mas é uma piada muito específica que eu não entendi, entendeu?
Exatamente.
O zumbi era o líder dos quilombos.
Zumbi dos Palmares.
Zumbi dos Palmares. Tá aí.
Relaxa, é brincadeira.
Não, na hora que ele falou feriado do zumbi, eu falei, não, o cara foi de quilombos dos Palmares.
só a pilha.
Mas Vitor e Armando, vocês dois concordam com essa visão aí do gênero e o subgênero? Vocês
têm uma... Sim, eu acho que agora zumbi virou um gênero. E estão criando gêneros dentro dos filmes de zumbi.
É, os subgêneros, eles já têm subgêneros agora.
Sim, sim, tá cada vez ficando mais dividido, tá ligado? Porque tem o Shaun of the Dead, que é comédia, tem o, que nem você falou, que você considera drama, o Fido, tem o Zumbilândia, que pra mim o Zumbilândia é uma aventura, mais uma aventura, saca? Do que ser comédia. É, tem vários. Cara, daqui a pouco, o que não tem de zumbi é terror. É o único que não tem.
Vamos colocar que esse tá... É porque eu acho até a massificação do negócio zumbi leva todas as faixas etárias agora ao cinema. Então eu acho que por isso que se você pega os mais antigos, você vê que hoje em dia já não é tão politicamente correto fazer um banho de sangue. Até é, mas vai ficar na categoria trash.
Sim,
hoje
sim.
Você não vai conseguir catar um cara desse e colocar no circuito mundial. claro. Por exemplo, meu namorado é um zumbi que o próprio Arley viu, com certeza não tem isso, né, Arley? Não tem sangue pra todo lado da tela.
É, tem sangue, mas não é, exatamente o que eu falei, não é sangue pra todo lado, né, banho de sangue.
Porque a história não se propõe a isso, né?
Exatamente. É. E até pelo público que ela se propõe, a faixa etária que ela se propõe, não pode ter.
Que o que mais próximo que a gente tem mesmo do gênero terror, que é bem drama, é o The Walking Dead nos quadrinhos e na série.
Correto, correto. Mas também é bem direcionado. Ainda é algo direcionado, né?
Pô, era mais foda. O Walking Dead é do caralho,
velho. O Walking Dead, ele tem um negócio... É, o quadrinho é muito melhor.
Sim, com certeza. Mas a série tá melhorando muito. Ela tá se acertando.
Mas o interessante é que a série, ela dá novos rumos aos personagens, né? Eu sabia que o Dale ia falecer. Sabe? Spoiler pra quem não viu a segunda temporada. É spoiler? Não, né?
Ah, cara, é complicado. A temporada já passou aqui no Brasil, os quadrinhos já saíram aqui no Brasil. Quem não viu tem mais é que se fuder.
É, eu concordo.
Agree.
Volta em seu pavilhão reto furicular.
É, porque eu acho que assim, se não tivesse passado aqui no Brasil, ok, mas já passou, então...
Já. O Dale, eu esperava ele morrer. Tanto que o que aconteceu com o Herschel foi o que aconteceu com o Dale.
Dale, cortar a perna dele.
Mas, cara, o que aconteceu com o Dale morrendo, aquilo me tocou da mesma forma de quando ele morreu também nos quadrinhos.
É, eu não sabe? Vi como ele morreu nos quadrinhos
ainda. E assim, escolheram um personagem que era o melhor ator do elenco pra matar, entendeu?
Uhum.
E aí você realmente você fica muito...
E ele tem experiência, hein, cara? Ele tem experiência que já enfrentou a bolha.
Puta, é verdade, cara.
Mas é, realmente, a série tá tomando uns rumos interessantes, igual propriamente o bebê não ter morrido.
Sim.
É um ponto interessante o criar uma pessoa que é literalmente indefesa, porque o Carl ainda tem a sua defesa, ele sabe atirar, ele já tem idade pra correr, mas e o bebê?
Ele podia atirar na própria cabeça, que moleque chato, cara.
Olha a intolerância.
Não, cara, pô, ele matou, foi ele que matou o Dale. Porque se ele não tivesse atiçado aquele zumbi pra ele sair daquele pântano, aquele zumbi não teria pego o Dale. Moleque chato.
Assim, o Armando, ele tinha falado justamente isso, que você tem vários subgêneros. A gente tem mesmo subgêneros. A gente tem os sérios, a gente tem os galhofas, que são os mais trashes, filmes B. A gente tem os engraçados, os engraçaralhos, né, como agora a gente tem também. Os trashes, eu considero que são mais aqueles mais antigos, né, que eles mantêm o padrãozão zumbi.
De raiz.
De raiz, né? O famoso roots, porque se você sai de filme trash, se você entra mais no sentido sério, complica mais, né, cara? Muito mais você colocar ele num circuito grande. E você vê que tem muita gente que já testou. Na categoria galhofa, a gente tem o Fome Animal, nosso amigo Peter Jackson, cara.
Melhor filme dele. Me arrisco a dizer, melhor filme dele.
Você tá maluco.
Melhor filme dele.
Fala porra dessa não, cara.
Quem convidou esse cara?
Eu tô brincando, gente, ele. Mas... Não, eu tô brincando, sou... Sou fã de Senhor dos Anéis, você acha que eu vou falar uma merda dele? Não, velho, para, sou. Eu tô brincando, vai te fuder. Mas é um filme que me diverte pra caralho, velho. Pô, mesmo que seja toscão, velho, mas é divertido.
Esse que tem o padre, não é?
É, exatamente.
Ah, deixa eu ver se vocês... Eu acho que, de repente, o Arley sabe de que filme eu tô falando. Ele passava, normalmente, no cinema em casa. Era de um camarada que era apaixonado por uma líder de torcida. Só que aí eu não sei se é ele ou ela que morre, que volta como zumbi e vai definhando aos pouquinhos. É um filmezinho de comédia.
Você falando, eu lembro razoavelmente desse filme agora. Nome, atores, esquece.
Pois é, se eu não me engano, o ator que faz o garoto é aquele mesmo ator que fazia um android. Tu lembra de um filme de um android? O garoto olhava com uma cara de boçal, ficava olhando assim, ah, não, tudo bem, papai, vou lhe ajudar. Tipo Super Vic, só que era um cara grandão, adolescente. Eu vou tentar lembrar o nome desse filme. Ele tinha uma pegada zumbi, por isso que eu achei até que o Sangue Quente, né, no caso, quando veio pra cá com esse nome que como diz o pessoal do Jurassic Cast, as velhinhas colocaram, meu namorado é um zumbi.
Nossa,
né? Meu Deus. Eu achei até que era remake, né, desse filme, que não merecia nem existir, né? Mas enfim.
Enfim, né? Você vê que na história da humanidade a gente comete erro e não costuma aprender, né? Ok. Agora, você vê, desses filmes galhofas, a gente tem aquele Todo Mundo Quase Morto também, que é o Shaun of the Dead.
Sensacional.
Cara, esse filme, eu até falei com o Alexandre isso e é uma verdade. A minha música, com a minha mulher, né, música casal, ó, que momento bonito, momento S2. É aquela música do Queen, Don't Stop Me Now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time.
Muito boa, cara. Parabéns.
E a gente canta junto. Quando aparece a música, a gente se abraça, se morde. Enfim, a gente não vai casar em religioso, mas a gente vai casar no civil. A gente tá querendo arrumar um juiz de paz igual ao dono do pub, pra gente poder bater nele enquanto tá rolando a música. Naquele ritmo, com aquela coreografia.
E depois YouTube, né? Lógico.
Porra, cara, tu acha que não?
Porra, tem que ser transmitido via Twitch, que é uma coisa, num evento desse.
Não, mas Shaun of the Dead, Shaun of the Dead é excelente, cara. Eu acho que é um filme de zumbi honesto, porque ele mostra a parte não heróica da coisa. Pô, você pegar uma personagem que é atriz pra fazer um workshop naquele momento de como um zumbi se comporta.
Sim, sim. Interessante.
Sabe?
Não, cara, é muito bom.
Muito bom. E foi o que eu até falei. O que acontece no final do Shaun of the Dead, né? O Todo Mundo Quase Morto, no nome das velhinhas, né? É o que acontece em Fido. Que você começa a socializar os zumbis que restaram. Você não vai se livrar dessa galera.
O que eu gosto do Shaun of the Dead é, além do... Acho que tem uma das cenas mais engraçadas, é como eles pensam, como eles vão salvar as pessoas, né? Eles pensam, como que nós vamos salvar tal gente? Ah, vamos. Primeiro, o que a gente faz? Vamos buscar minha namorada, vamos buscar não sei quem, matamos aquele cara e vamos passar aqui em casa tomando chazinho. Ah, não, acho que não dá, né? Fé, tá uma bagunça aqui. Putz, essa cena é muito foda, cara. Essa cena é muito foda.
Então, fazemos o seguinte: pegamos a fulana, vamos pra casa da minha mãe, colocamos no carro, vamos pro pub e terminamos bebendo uma cerveja. Não funciona, acho que essa rota alternativa deve estar cheia. Não, então fazemos o seguinte: pegamos minha mãe, pegamos a namorada, vamos pro pub e terminamos tomando uma cerveja. Pô, é muito bom, cara.
Muito bom. Perfeita. E nessa linha a gente tem também a Volta dos Mortos-Vivos, né? Que era o The Return of the Living Dead, de 85 também.
De onde surgiu o quê, Juliano?
Esse?
O que surgiu na Volta dos Mortos-Vivos? Não foi esse, não? Que veio miolo.
Pode se dizer que sim.
Foi aí que eles verbalizaram a vontade deles.
Sim, foi daí que eles começaram a falar. Ou pelo menos... falar algumas coisas, né? Puta, também tem um roteiro muito bom também. Eu, pelo menos, adoro, cara. Ele é engraçado porque ele é o tipo comédia e trash ao mesmo tempo.
Ele é um filme pseudo-pretencioso.
Ele quer se achar, né? Mas ele não chega lá. Então você consegue conviver com isso no Return of the Living Dead. Você consegue conviver, que ele quer ser, tipo, quero ser um filme de terror, mas eu não consigo largar a comédia. Aliás, nem dá, né, cara? Você pega a própria capa do filme e tá lá. Eles estão de volta da tumba e prontos para a festa. Então, você já, daí pra frente você leva pra comédia se você quiser, né?
Agora você vai esperar o Michael Jackson passado fazendo Moonwalker. Aí beleza, falamos de filme trash e comédia.
A gente não vai esperar o Alexandre mesmo?
Vamos pelo menos gravando alguma coisa pra gente pelo menos... Vai que de repente ele não retorna. Pelo menos a gente vai ter algum material pra poder apresentar pra ele. Já passou por isso antes, Armando?
Já.
Depois você ouviu o programa 69.
Caiu. Ele subiu duas vezes e caiu de novo. Eu acho que e tá offline, pelo que eu consigo ver aqui.
Tá offline mesmo. Tá
offline, porque levando, vamos ver o que sai.
É porque não, porque ele não vai ficar. Vai o pessoal vai pensar, ele não tá falando. Eu não sei. Parece que...
Não, mas esquenta a cabeça não, porque inclusive no episódio 69 ele falou na leitura de e-mails falando, vocês provavelmente não vão me ouvir falando.
Nossa, tá parecendo o Gomes.
Praticamente, vocês não vão me ouvir falando. Ele falou: olá, tudo bem? Vamos à leitura de e-mails e vocês não vão ouvir tanto a minha voz no domingo. Espetacular!
Essa, pelo menos, não é a minha versão.
Justo.
Enfim. Ah, tem Zumbilândia também, né?
Zumbilândia é foda. Zumbilândia é do caralho mesmo.
Zumbilândia, ele já começa fazendo você rir, cara. As regras são muito... A primeira regra é a melhor, do cardio, né? Faça cardio. Corra. E tem a participação do Bill Murray, né,
cara? Não, aí é foda. Aí quando eu vi o Bill Murray ali, cara,
O jeito que ele morre é o jeito mais imbecil de todos, cara.
Cara, mas eu acho que um dia eu vou morrer assim, Juliano. Porque eu gosto de pregar peça, entendeu? Puta minha bicho. Sogra, coitada, dona Jurema, tadinha. Ela se lasca tanto, porque eu sou furtivo, então eu consigo fazer uns movimentos rápidos e pegar umas coisas lá que ela tá usando e ela não percebe. Eu sou punguista, né? Aí, tadinha, aí dia desses ela tava jantando, tomando uma sopinha, coitada. Aí ela foi conversar com a minha mulher, virou pro lado, eu fui pela esquerda, puxei o prato dela, coloquei em outro lugar, parei com a cara mais deslavada do lado dela, e ela, na hora que foi colocar a colher no prato, e não estava o prato, ela batia na mesa falando, para com isso!
Então, você é o candidato base pra ser o próximo Bill Murray no Apocalipse
Zumbi. Eu um dia vou morrer, por isso que eu tô falando, eu vou morrer desse jeito um dia, vou chegar pregando uma peça, alguém vai me dar uma facada na tripa.
Cara, do Zumbiland, tudo que eu quero se o mundo ficar desse jeito é ganhar o prêmio de matar o melhor morte do zumbi
melhor da semana. Melhor morte da semana.
Muito boa, cara. A velhinha com o piano é a melhor, velho.
É sensacional, cara. Porque é uma libertação que a pessoa tem. Você lembra de um filme do Adam Sandler chamado Little Nick?
Sim. Um diabo diferente aqui.
Exato. Pra mim, esse é um dos melhores filmes dele, pra mim, que eu me escangalho de rir.
Tá. Cara, é muito bom. É muito
Mas divertido. Toda vez que ele tem que morrer e ir pro inferno, ele pede para as pessoas matarem ele. Você vê a alegria das pessoas matando ele. Sim. Então, quando chegar, é quando, tá? Porque vai acontecer. O apocalipse zumbi estiver aí batendo a nossa porta.
Sim,
cara,
sim.
A nossa alegria vai ser matar zumbi, cara.
Ok, eu posso conviver com isso.
Eu posso conviver com isso, meu coração continua aberto.
Com certeza. O legal do além do filme ser todo bem feito e tal, tem aquela porra daquele zumbi palhaço, velho.
Cara, minha mulher tem medo de palhaço. Ela falou que odeia esse filme por causa disso. Primeiro ela disse, ai, Bill Murray, eu não gosto de Bill Murray. Aí quando apareceu o palhaço, ela quis levantar e ir embora. Eu, porra, no finalzinho, nos acréscimos do juiz que quer ir embora, só fecha o olho, não olha pro raio do palhaço.
Mas aí ela, mas ele está lá.
Eu sei que ele está lá, este é o problema. Não, do palhaço é muito legal, porque ele junta dois medos diferentes.
Pois é, muito maneiro, cara, porque um moleque tem medo, não tem, de palhaço?
Ele tem complexo com palhaço.
Então.
E os nomes, cara, o negócio dos nomes, eles se tratam pelo nome dos estados de onde eles vieram, cara.
Isso é um conceito bacana, isso mesmo.
Muito legal, cara.
Porra, não, assim, sobre todos os aspectos, Zumbilândia, cara, é um filme. Eu até esperava a continuação dele.
Mas acho que vai sair.
Mas tá, eu acho que já estão falando de fazer mesmo.
Puta, se tiver, vai ser muito legal. Aliás, falando de palhaços, terror de palhaço, então você já mostrou pra ela aquele o Killer Clowns from Outer Space?
Cara, eu mostrei o pôster pra ela, cara.
Cara, esse filme é muito bom, cara. Só menção honrosa que ele não trata de zumbis, mas. Só por falar de palhaços e medo de palhaço, é só colocar eles. Ou a pessoa vai morrer de ataque cardíaco, ou ela vai perder o medo. Ou vai piorar mais ainda a situação, mas não veio o caso. Essa é apenas uma possibilidade remota, não pense nisso. E a gente, nos filmes galhofa, a gente tem o Planeta Terror, né, cara? É Planeta Terror.
É do caralho.
É algo, né, cara?
Do caralho.
O Planeta Terror tem duas coisas que eu acho muito interessante. Primeiro, né, a mulher, a piranha, perdão, a classe piranhesca, a Messalina, que tem uma metralhadora na perna, cara, isso daí...
Isso já é o suficiente.
Gente, pra você ver o filme, cara.
Se isso não fosse o suficiente, galera, tem Bruce Willis.
Zumbi ainda.
Cara, esse filme é demais, é tudo que eu quero, é sobreviver no apocalipse zumbi, e tá ali o Bruce Willis. Se ele vira zumbi, eu dou um tiro na cabeça dele.
Pronto, matei o Bruce Willis, sou foda.
Quando? Quem vai se gabar disso?
Exatamente. Não, e não bastasse, o diretor e escritor é o Robert Rodriggs.
Que é um doente, o cara é um doente.
Doente. Só faltou o Quentin Tarantino ali no meio, cara.
Mas ele tá ali.
Ele tá ali, cara.
Ele é um ator. Ele, a cara dele descasca toda. A cara dele derrete.
Ele tá lá mesmo.
E reza as lendas das teorias das cordas tarantinescas que Planeta Terror se passa, inclusive, antes de Um Drink no Inferno.
Puta, aí sim. Aí é uma
relação. Porque tem o xerife. O xerife tá lá, sim, e ele sobrevive.
É o mesmo xerife, é verdade, cara.
Tá? E ele é morto pelos irmãos Gecko no Drink no Inferno. Então ele sobreviveu a um apocalipse zumbi. Você sabe o que é um cara foda? Se o Bruce Willis não sobreviveu, o xerife sobreviveu.
Justo.
Então os irmãos Gecko são foda, porque os caras mataram ele, cara. É, não. Assim, o ambiente, o universo, né? Robert Rodriggs e Quentin Tarantino, cara, ele se conecta pra todo lado, né, cara? É uma coisa impressionante.
Eu tô com uma busca pra tentar enrolar todas as teorias de cordas do Tarantino, eu e meu amigo Arides. que faz o Rabisco na Mesa aqui no Rio de Janeiro mensalmente, a gente tá tentando juntar todos os filmes, ver, ligar todas as conexões mesmo, pra saber porra nenhuma, né? Porque vai vir depois o Tarantino com outro filme e vai me fuder.
Cara, se você colocar o Django como um filme atemporal, cara, o personagem lá do cara lá é o Hans Landa, cara. É, o Dr. Schultz é o Hans Landa.
Não, mas olha, deixa eu te falar o seguinte. Kill Bill, tá? Aproveitando que estão falando de zumbi, a noiva, ela foi enterrada viva.
Sim, o zumbi. Nome na cova é
Paula Schultz.
Paula Schultz. É mais ou menos a época que ele deve ter tido uma esposa.
Exatamente, ela morreu em 1892.
Isso.
Existe uma música chamada His Name is King, que conta a história como se fosse o King mesmo, entendeu? Só que é música antiga. Tá, cara, é sensacional, porque fala mais ou menos como ele se transformou no caçador de recompensa. Mas eu melhor a gente não se estender aqui, porque não é
Tarantino. Não, exato. Né?
Não, exato. É o tema, não é o tema.
O problema é que começar a falar de Tarantino é difícil parar, cara.
Pois é melhor. Então, claque, outro filme.
Vamos lá. Reanimator.
Eu não conheço esse filme, cara. Só vi o trailer. Achei escroto.
Cara, realmente, ele tem que ser. Ele tenta se levar a sério, mas ele tem que ser galhofa. Basicamente, o cara, ele descobre um método de reanimar as pessoas. Ele usa é tipo um líquido verde. Cara, é tipo um Uzi. Só falta levantar a tartaruga ninja quando ele aplica. O filme é muito galhofa, velho. Tem que ser galhofa, é muito trash.
Mas é legal por causa disso.
É, não, exatamente. É isso que torna ele divertido. E o Reanimator, que por sinal, pra variar, todo filme no Brasil recebe um subtítulo. Eu lembro que aqui passou como Reanimator, A Volta dos Mortos-Vivos. Nossa. Eu não sabia nem que eles tinham ido, né? Mas enfim... E você já tem outro, A Volta dos Mortos-Vivos, né?
Enfim. Detalhe que eu assisti não foi nem o Reanimator. Eu não assisti o Reanimator. Eu assisti A Noiva do Reanimator.
A Noiva do Reanimator, a continuação.
Bride
of Reanimator. E aí tem o Bridge of Reanimator. Eu acho que é esse o nome.
Pariu.
Eu lembro que a Úrsula, que era a menina que trabalhava lá na videolocadora...
Não, é Bride Beyond, foi mal, desculpa.
Ela era muito, muito bonitinha e eu pegava todos os filmes que ela falava com a mera ideia de que um dia eu poderia pegá-la, né? Ledo engano.
Claro,
com certeza. Lógico. Aí o que aconteceu? Eu peguei a noiva do Reanimator, não a Úrsula, e ela falou, não, isso aqui é a noiva do Frankenstein. Aí eu lembro de que eu vi o filme Frankenstein, vou assistir isso daí. Toma!
Tome!
Tinha nada a ver, cara. É que nem quando a gente tava falando de Detona Ralph aqui. Eu fui com uma expectativa e saí
com outra,
uma má impressão. Não.
E a história do Reanimator, ela é do H.P. Lovecraft, mas assim, foi roteirizado pelo Dennis Paoli e mais um povo junto, então não é exatamente, nem de longe, a história original, então também tem esse problema. Mas assim, não é ruim o filme, cara, se você assistir, segue o padrão de não ter um final bom, isso também é bom,
isso
é ótimo. Isso é ótimo. Eles vão ter, ele e o estudante, né? Que é o cara que descobre a namorada dele, começam a tentar reanimar. Eles trabalham tipo no necrotério, né? Eles têm acesso ao necrotério, então eles estão tentando reanimar. E acaba que ela morre também, ele acaba tentando reanimar ela, e aí a merda tá jogada no ventilador. Então, assim, no geral, é um ótimo filme, cara. Eu gosto. Aliás, faz muito tempo que eu assisti. Muito tempo que eu assisti esse filme. Mas ainda tenho mais ou menos na cabeça toda a sequência dele. É legal, cara. Na época, justamente por causa da volta dos mortos-vivos, eu falei, legal, é do Romero. Depois que eu descobri que era. Falei, epa, Romero, Volta dos Mortos-Vivos. Puta, como eu esperei pra ver mais um filme dele. Caralho, não parece em nada com o Romero. Depois que eu fui ver que não tinha nada a ver, cara.
Ele fica até sendo suave, o Romero, perto do filme, pelo que você tá falando.
Exatamente.
Que deve ser muito absurdo, cara. Pelo nome, eu vi o trailer, cara, eu achei já escroto.
Cara, mas é bom, velho. É bom. Assim, se propõe a assistir, mas não espere nada demais, porque não tente levar ele muito a sério, mas ele é legal como filme de zumbi. Chega a ser um filme mais roots, assim. É do tipo que eu gosto. E se a gente for falar de filmes sérios também, a gente tem bem mais...
Peraí. Você esqueceu de falar de um.
Qual?
Resident Evil.
Então, né? O Armando vai querer colocar ele em filme sério, né?
É, eu gosto de Resident Evil, pô.
O fato de gostar não quer dizer que ele seja bom.
O problema comigo, eu já falei em vários casts lá nos Lados Zombies, é simples. Tira o nome Resident Evil, que tu é moleque.
Eu tenho a história do Resident Evil que eu fui assistir, se eu não me engano, eu tinha 10 anos quando passou o primeiro, 10, 11 anos. E eu lembro que eu era muito viciado em Resident Evil. Eu tinha zerado, eu zerei o 1, o 2, o 3, um montão de vezes na época. E eu era muito fã do jogo. Acho que esse Metal Gear foi um dos jogos que mais deixou viciado em videogame, assim. E eu tava no cinema com meu pai e eu queria ver essa merda desse filme. Mas o filme eu não podia, não tinha idade pra ver o filme. Cara, eu saí chorando no cinema que eu não podia ver o filme, cara. A mulher não deixou eu entrar.
Pequeno Armando, sendo um trauma.
Nossa. É engraçado, eu também saí chorando quando vi o filme.
Eu acho, até por isso que eu não acho o filme ruim, porque eu não quero aceitar que eu chorei em vão, tá ligado?
As lágrimas do guerreiro.
Tá em negação. Cara, aquela cena que o cara é cortado pelo laser, ali foi a primeira hora que caiu uma lágrima, assim. Meu Deus.
Que laser, né, cara?
Deus, what I'm doing here? Eu tipo, fiquei tipo lá Schwarzenegger quando caiu lá no making of do Conan.
I'm hurt! Tipo, I'm not believing!
I'm hurt! Cara, não dá, cara. Eu cheguei no final do filme, tipo, eu saí do cinema, que porra é essa?
Cara, mas olha só. Não, o Resident Evil. O Resident Evil, enquanto cinema e adaptação do jogo, ele só tem um momento bom, o final.
Ah, o final é maneiro, do primeiro,
ele,
né?
Isso, é que ele apresenta a Raccoon City muito parecido com o que aparece em Resident Evil 2.
Não, e é engraçado que é justamente isso. Quando ele faz o final, eu falei, puta que pariu, o próximo vai ser foda. E aí, ok. Não,
aí é aquele negócio, deixa os outros. Porque se um foi ruim, não fale dos outros 72. Tá? Mas eu vi esse filme, engraçado, eu não vi pela Mila Jovovich, cara. Eu vi pela Michelle Rodrigues.
É o macho.
Cara, eu sei, todo mundo fala, essa mulher tem mais pinto que você. E...
Não, mas ela é boa, pô. Eu acho que ela gostosa pra caralho.
Cara, eu acho que ela, pra mim, se fossem fazer um remake de Terminator e eu ameaço de morte quem queira fazer um remake, tá? Ela seria a Sarah Connor pra mim.
Eu adoro a cara dela, bicho. Eu adoro o jeitão dela.
Eu acho ela saudável. Não tô falando nem gostosa, não, cara. Eu tô falando, ela é saudável. Você vê que ela tem um físico saudável. Ela tem disposição, ela é imponente. É, tá bom, ela... Pode ter uma campainha enorme.
Ok.
Pode ter, nem digo nada. Coloca lá, Ronaldo Fenômeno, ele verifica pra mim.
O problema é, se ele foi e não vai aparecer em 3 dias, é porque ele aprovou.
Mas ela é excelente, cara. Pro filme, ela... É o personagem jogador nosso. Não é a Alice pra mim. Eu não jogo que nem a Alice. Oxe.
Não, não, não tem nem como, cara. Você dá aquele chute nos cachorros. Que puta não, que pariu. Que ele dá um...
Não dá pra fazer nada que a Alice faz, cara. Porque ela é muito roubada.
Ela é você jogando Resident Evil com um cheat de munição infinita, tá ligado?
Munição e vida, né?
É o famoso God Mode, né, cara? Você adicionou o God Mode e vai com ela. É, eu concordo, cara. É aquilo que eu falei. A minha bronca com Resident Evil é usar o nome... do jogo. Acho que a gente encerra Resident Evil e vai pro próximo, então, né?
Tá.
Opa, peraí que o Armando caiu.
Alto Armando.
Armando is dead, peraí.
Armando, caraca, maluco. Parece filme de zumbi esse negócio, cara.
Tá foda, hein?
Morre um, depois morre outro. Quem vai ser o próximo?
Não, não é não, velho. Esse Skype é que tá uma bosta. Puta merda. Todo dia, cara, tá essa nhaca agora.
Eu tô desistindo, cara. Eu conversei com um cara que ele usa o TeamSpeaker, que tem uns caras aqui no Brasil que eles fornecem servidores, né? O TeamSpeaker, ele tem uma plataforma de servidor e você tem a sala. Sim. Eu tô fazendo alguns testes, cara, e eu tô gostando muito. Até porque o próprio TeamSpeaker, ele grava já a voz. Ele grava a conversa por padrão, você não precisa de ferramenta externa.
Entendi. É porque tá um saco, viu?
Não, e espere piorar, né? É. Porque agora, em março, o Messenger morre de vez e todo mundo se soca dentro do Skype.
Ah, nem tanto, você sabe por quê, cara? A maioria, o que acabou com o MSN foi o chat do Facebook.
Foi. Não, mas eu ainda vejo muita gente que usa que vai entrar. Não que essas pessoas vão usar a voz, mas provavelmente o Skype não vai, já não está preparado. Imagina quando entrar todo mundo.
Ah, o Armando voltou, hein?
Nossa, fui ver aqui a nota do Fome Animal do IMDB, me surpreendeu.
E aí? Colocaram o quê?
Não, tá 7.6, cara. Uma nota muito alta. Realmente me surpreende. Eu falo, cara, eu me divirto muito com esse filme, cara. Do gênero, é um dos que mais me divertem. Porque é muito sem noção, cara. É muito sem noção. Não tem limite esse filme.
Pode não, Armando. Chega mais. Aí.
Oi, é porque minha. Tem um pico de energia, caiu aqui a energia. Por isso que foi mal, pessoal.
Tá, então agora a gente parte pra falar dos filmes sérios agora, beleza?
Beleza, vamos lá.
Sério? Às vezes a gente já não falou do Madrugada dos Mortos?
Não, Madrugada dos Mortos não. A gente citou um padrão
de passagem.
De passagem. O desapego e o final eternamente ruim.
Exatamente.
Ruim, então, no caso, que você vai se dar mal.
Não do filme é ruim. Então vamos lá. Então, pessoal, também a gente tem a categoria de filmes sérios. Que o que seria o filme sérios? É um filme que ele até poderia ser trash, porque ele tá naquele estilo mais roots mesmo. Mas ele encara de uma forma mais séria, como a gente já falou mais pra trás. É algo que, em geral, é como se fosse uma regra isso. O final não vai ser bom.
O filme sério de zumbi, pra mim, se chama Tutorial. O que vai acontecer e o que você deve fazer durante a invasão zumbi.
Exatamente. Tipo, a merda vai ocorrer. Vai. O que eu posso fazer? Ponto. E a gente tem como. A gente pode começar com o extermínio, né, cara? O Tente 8 Days Later, né?
Pois é. A principal fonte de inspiração pro início de The Walking Dead, cara.
Aí é que eu quero fazer um questionamento. É zumbi ou é infectado?
Infectado.
Ah, é zumbi, porra. É zumbi.
Complicado, né? Até nesse ponto, falar de zumbi é complicado.
É que assim, um zumbi, em geral, ele é um infectado antes de ser... Seria como... Até o Walking Dead trata isso muito bem, a gente tem outros exemplos também, em que é um vírus. Um vírus que mutaciona a pessoa como um todo, até ela se tornar um zumbi e ter só aquele... É como se fosse... A pessoa fosse apenas um repositório daquele vírus, e aquele vírus, ele precisa se espalhar, ele precisa contaminar mais pessoas. Então assim, a gente pode fazer uma meio que extrapolação nesse sentido também.
É porque, cara, eu penso um pouco mais assim, o zumbi é esse padrão, é esse que anda lento, né, tá se deteriorando, e eu já vejo mais o infectado como o que a gente vê no Extermínio, vê no Rec, alguns correm, alguns têm um mínimo de inteligência, tomam outro tipo de ação.
Deixa eu te dizer então uma coisa, Arley. Eu vou te apresentar três camaradas. Um é traficante, outro é assassino, outro é ladrão. O que eles são?
Filha da puta.
Não, eles são bandidos. São criminosos. Certo? Tá entendendo o ponto onde eu quero chegar?
Tô entendendo.
Então, se você apresenta um comportamento levemente padrão entre eles, então eles se categorizam, entre aspas, zumbis. Porque tem um outro filme que precede Extermínio, precede Madrugada dos Mortos, e até mesmo um que a gente vai falar mais à frente, italiano, que é o A Serpente e o Arco-Íris.
A Serpente e o Arco-Íris? Já ouvi falar desse filme.
Esse filme é com Bill Pullman. Novinho. O filme é velho porque só... Que fala sobre o zumbi haitiano, baseado no voodoo.
Sim, tem. Entendeu? Esse eu não vi, mas tem o primeiro, né? Que é o primeiro filme de zumbi, que é o White Zombie.
White Zombie.
É exatamente isso. O zumbi, na verdade, ele é fruto de uma pessoa que faz um ritual de magia negra, um ritual voodoo, e eles viram exatamente zumbis, né? Eles fazem todas as ações que essa pessoa deseja.
Mas ele é um infectado?
Não.
Quando ele morde alguém, ele transforma o outro em zumbi?
Não.
Ele
não.
Come a carne dos outros?
Não.
Mas a gente define ele como zumbi porque ele tem um comportamento padrão.
Entendeu? É realmente...
Existem vertentes diferentes, mas todos, por apresentar o mesmo comportamento padrão, são zumbis. Ok.
E são encaixados como isso.
Aí tem os zumbis infectados, tem os zumbis voodoos, e tem os zumbis indefinidos. A gente não sabe de onde vieram.
Que é o zumbi demoníaco, né, cara? Porque ele vai vir te pegar.
E você tem uns zumbis enamorados agora.
Ah, não.
Os zumbis que começam a desenvolver sentimentos.
Não, olha que coisa.
Não era sobre filme sério?
Então. Tá bom, desculpa, é que eu não resisti. Mas enfim, não, vamos falar de Extermínio que a gente ganha mais,
né? Extermínio, ele mostra bem mesmo como é que a pessoa acordaria durante o evento mesmo, né? E fala de infectados, fala de como isso tá no sangue, como isso passa pra outra pessoa. A pessoa não está morta, ela ainda está viva, né? Que é um derivado do vírus da raiva.
Exatamente. E assim, é um vírus incurável, porque ninguém sabe da onde ele surgiu, ou se ele foi uma mutação de um vírus pré-existente. É justamente esse o desespero, porque a pessoa não simplesmente morreu e voltou, né? Ela está viva e infectada.
E esse filme, e não só isso, né, cara? Porque se alastra de forma rápida, porque também está nos corvos, porque eles estão lá bicando gente que está morta. Então, se pingar no teu olho, você vira, foi o que aconteceu com o pai da menina. sabe? E você extrai o pior do ser humano durante essa infestação. Tanto que tem o 28 meses depois, né, o Extermínio 2, que mostra isso também, né, que você deixa tudo pra trás. O importante é sobreviver, é um filme de sobrevivência. Eu acho até que o gênero de zumbi não é de zumbi, é de sobrevivência.
Sim. Mas é a principal ponto. O zumbi é o plano de fundo pra o cara sobreviver. É o que se, é, como se diz, é o gatilho pro cara agir como sobrevivência. É esse ponto que às vezes eu reclamava na série do The Walking Dead até pouco tempo. Uhum. Cara, o instinto de sobrevivência dos caras tava muito merda. Não tinha senso de urgência nenhum. Sim. Porra.
E você estava no meio do apocalipse zumbi. Isso. Tipo, vamos continuar nossas vidas normal.
Entendeu? Vamos encarar, porra. O pau tá quebrando. Não tem mais esse negócio de ficar de mimimi.
Então, e assim, uma coisa que a gente aprende com o extermínio, assim como a Sarah Connor tinha que tentar destruir a Skynet, a gente tem que matar ativistas de animais, né? Eles que fodem a porra toda.
Mas sabe quem já tá fazendo isso?
É.
Brad Pitt.
Porra,
os 12 macacos, desde antes, amigão.
Exatamente. E de novo os caras vão lá, pô, tudo. O cara entra no laboratório, o cara fala, meu, é um vírus em teste, né? Não, foda-se, vamos libertar. Não, mas isso provoca raiva. Foda-se, vamos libertar. Coitado dos macacos.
Na boa, eu chego e entrego a chave pro cara. Vai lá, vai.
Vai lá, fera, deixa só eu sair. Tá, só, acabou meu turno, vai lá.
Vai lá falar com o Caesar, vai.
Puta, cara. E é assim, começa com uma coisa bem merda, que é justamente isso. Eles abrem as jaulas, fodem tudo, e daí pra frente, cara, é aquela história, o vírus não tem cura e o spread do vírus é muito rápido, né, cara?
É extremamente rápido, né? Porque você percebe, acho que não demorou 2 horas, saca? Muito rápido.
Então. É o que se chama de pandemia.
Isso. E mostra como as coisas. Como quando é pro errado, como a merda pode dar. Tá rápido e errado ao mesmo tempo.
E vamos combinar que no Extermínio e no Madrugada dos Mortos, cardio é fundamental.
Total, total. A Zumbilândia já ensinou isso pra gente. Que tem que fazer cardio.
Não, corre muito, cara. Corre muito.
É, e o próprio Madrugada dos Mortos, você vê que é um negócio tipo, começou o apocalipse zumbi. O que aconteceu, foda-se. Puja. O próprio começo do filme já invoca isso, né?
Nossa. E é engraçado, né? É um toque de diretor do Snyder. A maioria dos filmes que ele dirige iniciam-se com videoclipes.
Sim. Verdade, né? E videoclipes muito bons, que ele sabe dirigir.
Porque ele era diretor de videoclipes. Você vê isso no Watchmen, é sensacional. Madrugada dos Mortos é sensacional. Sabe, ele sabe escolher. Ele sabe fazer a parada certinha. E outra, a música, ela é um conceito universal. Então não importa. Você vê que enquanto ele tá tocando a música, ele tá dirigindo aquele clipe, né, que são os créditos, ele tá rodando o mundo. Sim, através da TV, onde se passam os clipes também. É muito doido. O cara é genial mesmo, cara.
E ele consegue fazer uma apresentação de toda a situação sem demorar, igual gente que demora 1 hora pra apresentar a porra do negócio. Isso aí depois fica um saco do caralho.
Exato. Tipo, agora você entendeu o que aconteceu, então agora vamos começar. Não, ele já faz um negócio que fornece uma explicação rápida. Ó, é isso que você vai saber, é isso que você precisa saber. Se é o suficiente ou não, interessa. É. Começou o apocalipse zumbi, vamos pra porrada.
E é aquele negócio de quando não houver mais espaço no inferno, os mortos caminharão sobre a terra. Sim. Isso quem dizia, assim, quem difundiu foi o Romero. Chama aí o camarada, chama aí o Alexandre.
Peraí, deixa eu colocar. Engraçado, ele aparece ali, mas ele não tá na conversa.
É engraçado, ele tá offline pra mim.
Ah, acabei de colocar ele aqui.
Beleza. Alexandre, você tá offline pra gente, cara.
Não, aqui ele tá online. Eu fiquei offline porque a porra da minha operadora de internet resolveu mudar a banda da minha internet sem me consultar.
Que merda. Caraca. Que legal.
Aí, puf, não, vamos tirar esse filho da puta da internet sem consultar ele.
Que boa, cara. Nossa, que coisa legal.
Não é? Não é? Gostou?
Nossa,
que delícia. Demais. Dá vontade de mandar esses todos de filha da puta pra puta que os pariu, mas tudo bem.
Bom, Alexandre, então deixa eu só dizer aqui o seguinte. E esse foi o Paranerd, galera. Um podcast para nerds.
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Descartes or Deuteronomy.
It all started with the Big Bang.
Music and mythology.
Einstein and astrology. It all started with the Big Bang.
It all started with the Big Bang.
Bom,
Bom, gente, vai ser bem papo de amigo mesmo, apesar de ter aí a pauta, ela não precisa ser seguida 100% à risca, é mais uma ajuda pra gente manter uma coesão nas ideias, né? Eu gostaria que vocês acrescentassem nos filmes sérios, apesar de que eu não considero sério, mas tudo bem, o Resident Evil. Porque... Não, mas ele se...
Não, eu acho que não tem uma categoria filme merda, não?
Eu só não quero...
Se tiver uma categoria filme merda, vale a pena.
Claro, eu digo, mas é que eu não vou poder classificar esse filme como filme merda, porque a camiseta que eu vou botar pra sortear é da Umbrella Corporation.
Não tem problema, a gente pode falar, cara. Eu tenho coisas que eu odeio, mas a camisa é foda, eu acabo usando, entendeu?
Olha, eu sou muito daquela. O problema dele é com os zumbis de Resident Evil, não com a Umbrella.
Não, cara, se você desconsiderar o fato de que o filme não tem porra nenhuma a ver com o jogo, eu repito, caso vocês não tenham entendido, porra nenhuma a ver com
o jogo. É como o Rogério fala. Ele fala, considere Milanojovic de Colan salvando o mundo de zumbis. Aí eu até consigo aceitar. Olha que
mal. E ainda tem que pensar assim, que ela só faz o filme porque é o marido dela que tá fazendo.
É que esse marido só também não faria. Deixa eu só falar uma coisa, esse marido dela, ele é um corno manso do cacete. Tá?
Só pra deixar... Ele é foda, cara. Ele é foda. Porque ele mantém a esposa perto, entendeu?
Mantém a esposa perto pra nego ficar catando, barrando. Nunca vi um negócio desse. O cara gosta de ficar não só olhando os caras sarrar na mulher dele, como ele grava e bota pros outros ver.
De colanzinho de cor,
é. Ele é uma
boia. Ele levou a minha porra, boia.
Não, parei.
Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Armando, quanto é a tua conexão?
É 10.
10. Juliano?
10 também.
Vitor?
Samba primeira de Mangueira, 10.
Samba primeira de
Aí vem a segunda pergunta: quem tá mais perto do roteador?
Quem tá mais perto do roteador, por quê?
É. Porque por distância de Wi-Fi eu também já vi o meu.
Não, mas eu não tô nem no Wi-Fi, eu tô na conexão por cabo.
Ele tá nem no Wi-Fi, ele tá na ligação direta com o orelhão.
Eu tô no andar de cima, meu roteador tá lá embaixo, mas tem todos os pontos aqui.
Eu também, é a mesma coisa.
Não, meu acabo também.
Se duvidar, o do Alexandre também é a cabo, demorou a caba mesmo.
Isso, sacaneia o dono do podcast pra tu ver depois o que ele vai fazer contigo na edição, seu puto.
Eu nunca lembro disso quando eu entro de novo em outro podcast. Tem frase, não tem frase na apresentação?
Meu filho, aqui é território livre. Se você quiser fazer uma frase, você faz. Se quiser mandar um beijo pra mãe, pode também. Se Oi, quiser pai. Mandar alguém a merda, como o Rogério, também pode, entendeu? Não que ele vá gostar muito disso, né? Mas
isso não importa, isso não importa.
O Rogério não tá aqui porque ele virou praticamente um zumbi devido à gripe.
Eu sei, eu falei com ele, pedi desculpas que não pode, porque tá todo entupidinho, tadinho do menino.
Ele tava monossilábico, eu tentando fazer ele falar, caralho, que você tem? Eu tô ruim babaralho. Eu falei, entendi.
Eu tô ruim babaralho.
Entendi, agora entendi, fica quieto então.
É engraçado, né, cara, essas porra, porque o Toy Story, por exemplo, o 2, ele saiu direto no home video, né, cara?
Não, eu vi Toy Story 2 no cinema.
Não, lá fora, Alexandre, lá fora.
Ah, mas aqui eu vi no cinema.
Tanto que quem dubla o Buzz Lightyear não é o Tim Allen, cara, é o... aquele cara que dubla o
Joe...
Não, lá fora. É o
não, lá é o Tim Allen sim, cara.
Não, não. O 2.
Certeza.
Dá uma olhada, cara. Porque eles colocaram aquele camarada do Seinfeld, que era namorado da Elaine, cara. Alguma coisa, o Arburton, que eu esqueci o nome dele.
Não, pelo menos tá acreditado que tinha Allen aqui no IMDB.
Vamos ver lá o 2, vamos ver o 2.
Eu tenho quase certeza que é o Tim Allen, cara. Não é o cara lá do Seinfeld, não. Tá aí, pode ter sido em alguma... curta, trailer, mas na animação aí. Não.
É? Tá ali? Ah.
Animação é, tinha. Então.
Deixa eu ligar ali o fogão, que eu vou colocar minha língua lá, porque eu queimei. É galhofa mesmo? Resident Evil é galhofa, cara?
Eu acho. Cara, não é que seja galhofa. É que.
Não, é porque é tão ruim.
Ele fugiu tanto do contexto do jogo. Exatamente. Que tu não consegue acreditar. Entendeu?
Se ele tivesse outro nome, puta, ele passava de boa, até achar.
Exatamente, até se ele chamasse A Vingança do Computador Alice. Maligno.
A Vingança da Vadia.
Tipo... Windows 9.
Nossa, se ele chamasse Milha Jojovich Against the World, cara, eu já tava feliz, cara.
Eu acho que eu entendi a parada, porque mesmo assim, vê o caso do Final Fantasy, né, cara?
Exatamente, aquele primeiro Final Fantasy. Se ele se chamasse Aventura do Planeta Maluco, a galera comprava. Agora veio inventar de chamar de Final Fantasy, porra.
É oportunista, é uma parada oportunista mesmo. O filme não é ruim, cara. Se você for ver, é com outro tipo de ótica, né? Quando você vai pensando no filme como uma coisa X, você tá sendo enganado legal mesmo, cara.
Isso é que eu acho foda, ele macular o jogo falando que é baseado. Tudo bem se é baseado, mas também não precisa. Ah,
tinha que tudo
é baseado
bem não, todas. Afinal de contas a gente tem que ser contra as drogas.
Então, exatamente, muito bem.
Parabéns, eu acho que o único filme baseado que pode vir é sobre o Planet Hemp e o Bob Marley, é isso?
É esse.
Pelo jeito. Ou
qualquer filme gravado na Holanda, né?
Pelo jeito, eu sou o único que gosta de Resident Evil, é isso, mano.
Não, cara, eu gosto. Cara,
eu gosto de Resident Evil, mas você mesmo gostando tem que concordar que ele não é Resident Evil.
Olha só, eu acho que não, um exemplo parecido. Eu acho um negócio parecido. Eu gosto de cinema, mas eu sei que é ruim demais, meu irmão. É ruim demais. Bum, A Porta do Inferno.
É um filme interessante, vamos assim dizer. Interessante numas, né? Mas não tem nada a ver com Doom, pô.
Nada a ver, cara.
Não, é assim, tem sim. 5 minutos no final, nem isso.
Não, 5 minutos no final, eles ligaram o videogame. Que pariu! Né? Eles ligaram o videogame e botaram pra gente assistir.
Aí você tem que aguentar 1h20 de uma merda muito foda, mal feita pra caralho. Pra porra, olha que legal o final.
E o pior é ainda querer empurrar a Rosamund Pike como a mais gostosa. A mulher é reta, a mulher parece uma vela de oferenda.
Nossa, vela de oferenda.
Senhor, olhem o chat do Skype, eu quero compartilhar isso com vocês.
Perdão, você. Filho.
Tu sabe que isso vai pros extras, né?
Tem que ir,
cara. A conversa já está sendo gravada e que muitos desses comentários vão pros extras.
Não tem problema não, é velado mesmo. Rosamund Pike é uma vela do cacete. Mulher estranha e insossa, maluco. Tem que ter sazão naquela mulher.
Fala. Yeah. Vitor, tu quer fazer parte da equipe do Paranerd?
Havendo a disposição e tendo de quem falar mal, estamos aí.
Cara, eu adoro Todo Poderoso, cara. E adoro Todo Poderoso porque o Briggs é que faz o Jim Carrey nesse filme, cara. Ele coloca tanto caco, cara. Tanta asneira.
O bom de quando é o Briggs é isso, porque ele faz uns cacos muito foda, né, cara? Os diretores devem ficar muito loucos com ele, cara.
Não, mas a maioria dos cacos, pelo menos que eu saiba, a maioria dos cacos do Briggs é em conjunto com o diretor na hora. Se for o Garcia Júnior, o Garcia Júnior até implica com o Briggs pra ele botar o
Garcia. O Garcia, ele só não curte muito quando é uma parada mais pra nicho, né? Pra criança. Você não vai enfiar um caco preconceituoso de alguma forma, né?
Quando ele dirigia os filmes da Disney, ele era rigoroso pra caramba.
Ah, ele tem que ser padrão Disney de qualidade, né, cara?
Mas depois que botaram o Luciano Huck, ele desistiu.
Não, mas porra. Mas
até eu desistiria, né, meu?
Cara, se eu fosse o Luciano Huck, eu desistiria. Você me chamou pra fazer um filme da. Ah, vai pro inferno.
Cara, eu assisti o filme inteiro, esperando a hora que eu nem lá, mas
loucura, loucura, loucura.
Não, ele ia virar e falar, cora do Lata Velha. Bicho. E é engraçado.
Cara, ele ia chegar, eu vim buscar você agora pra te levar pro meu lar docilar.
Cara, é inacreditável um sujeito ser chamado pra dublar um personagem só porque tem piada de nariz.
Cara, absurdo.
É o único motivo pra se chamar Luciano Huck pra fazer uma dublagem.
E o detalhe...
A voz dele é horrível,
Alexandre, vamos agradecer.
Dele é horrível.
Alexandre, vamos agradecer de filmes pornôs não serem dublados.
Amen for that.
Ai, cara.
E engraçado que o trailer realmente enrolados não era o Luciano Huck, era um dublador mesmo.
Não, o trailer era um dublador. E aliás, quando tem a música, aquela música do Eu Tive Um Sonho Sim, Um Tive Um Sonho, também não é o Luciano Huck cantando, é o dublador.
E aí a hora que eu chego no cinema, eu, peraí, que porra de voz é essa? Meu Deus. Aquele momento eu preciso sair agora do cinema.
Tipo, oh my god.
Oh my fucking god.
Não, cara, é que nem o caso do Shrek, né, cara? O Shrek, quem dublou ele no primeiro filme foi o Mauro Ramos.
Foi. Não, o Shrek no, foi no terceiro só. O...
Não, gente, calma. Mauro Ramos.
Mauro Ramos dublou o primeiro filme. Só que aí eles quiseram colocar um famosão pra
estampar o filme.
Pra botar no cartaz, tal e coisa. Botaram aí chamaram o Bussunda, mostraram pro Bussunda a gravação do Mauro Ramos. E falaram pra ele, ó, é isso que você vai fazer. Fala igualzinho. Faz igual. Aí.
Imita ele.
Ah, tá.
E obviamente ele falhou miseravelmente, cara.
Pena até hoje.
Ah, cara, sou só eu que gosto do Bussunda.
Eu gosto, Shrek. Eu gosto também. Eu gosto.
Cara, todas as expressões de voz do Shrek, esteja nervoso, feliz e tal, é a mesma coisa do Luciano Huck.
Ih, burro.
Agora, o Luciano Huck parece que ele tá apresentando o programa e não dublando a porra de um filme, cara.
Agora, botando a história dos famosos no, na dublagem, que isso pode até render depois um outro cast, eu vou ainda fazer um cast zoando famosos na dublagem, você tenho certeza disso. Esse último agora, o Detona Ralph, cara, o neto lá do patrão, cara, mandou bem pra caramba.
Eu ia falar, a dublagem tá muito boa, cara. Me perdoe
a Marimun. Até a Marimun.
Não é ela!
Até a Marimun não tá ruim. Não, a Marimun só não tá ruim. Peraí. A Marimun só não tá ruim porque a voz da personagem tem que ser chata mesmo.
Ser chata,
Mas você não consegue notar a voz dela ali. Ela conseguiu elaborar uma voz que ficou boa e não ficou ruim, cara. Ficou boa mesmo.
Eu concordo, Arley, eu concordo, mas o paulistês dela tá de doer, cara. Ô, meu! Você é muito assim, cara.
Eu relevo isso. Ela é um pouco criancinha.
Não, eu achei que ela acabou deixando, acho que meio de propósito mesmo na personagem. Cara, não incomodou, não.
Mas eu não tô reclamando. Olha só, eu não tô reclamando. Eu não estou. Até o cara do CQC mandou bem lá, como
ele, o Pepe. Ele, na boa, eu sabia que ele dublava, eu não sabia qual personagem. Eu só fui descobrir quando eu fui ler nos créditos.
Não dava pra perceber que a voz dele, não.
Não dava. E era que mais me preocupava, porque ele tem um sotaque muito forte. E ele fala mal.
Isso aqui é o pior, né, cara?
Eu acho que ele faz sotaque no CQC. Eu acho que não é o jeito dele falar normal do dia a dia no CQC, não. No CQC ele faz over, entendeu?
Sei que eu vou penar no sexto círculo infernal. Quem fazia a voz do Félix?
Rafael Cortez.
Sério?
Não reconheci.
Não é pra reconhecer mesmo, cara. Não dá. O próprio garoto lá, o Abravanel, também não dá pra reconhecer ele. A voz dele é mais parecido.
Peraí. Caraca, peraí. Deixa eu catar meus miolos aqui. O Abravanel, ele o dublê
é
o Ralph?
Ele é o Ralph. Ele é o Detona Ralph.
Eu vou embora.
Por que, cara? É o neto do patrão, o Thiago Abravanel?
Caraca, eu tô aqui pensando patrão, eu pensei, pô, o Herbert Richard Jr., né, cara?
Não! É o Thiago Abravanel, patrão.
É o Abravanel, cara.
Vitor, não é qualquer patrão, é o patrão.
O homem do baú. O caixeiro viajante.
Não, e é bom que ele parece com o John C. Reilly. Eu acho que escolheram ele por causa disso.
Caramba, olha, mas eu vi o filme em 3D dublado e eu gostei bastante do trabalho. O filme eu não achei lá isso tudo, não.
Ah, gostei porque seja do filme.
Ah, eu gostei, cara. Eu gostei das referências, cara. Eu gostei.
Não, mas essas pequenas referências poderiam ter se repetido mais, Alexandre, pra mim, porque eu acho que
senão ia ser muito mais caro o filme. Você acha que
não, Alexandre, eu não tô falando de preço, eu não tô falando. falando de preço da produção, não é disso que eu tô falando. Mas vamos combinar que se tivesse muito mais referências pra gente. É um filme pra gente de 30 anos, 40 anos. Tá?
Aí é que tá, Vitor. Tá,
não é.
Se fosse Pixar, eu até concordava, mas é Disney, filho. E o público da Disney é molecada, não são os pais.
Mas, cara, esse filme é muito cara da Pixar, cara. Vocês vão me desculpar. A Disney tá John Pixar Lester e a Pixar tá Disney. Esse é o problema. Não,
mas aí que tá, o John Lasseter tá mandando em tudo. É, então é lógico.
Mas eu tô falando assim, eu acho que ele poderia ter pegado aquele tanto de referência que jogou no início e ter distribuído melhor no filme e ter gastado menos tempo naquele planeta doce, entendeu? Gastou muito tempo. Tá.
Ele fez isso justamente pra poder criar um universo pra fora.
Exato.
Na minha visão, pra que esse universo seja independente. Enquanto se ele não puder gastar rios de dinheiro no próximo e mais merchando os outros que a gente quer ver, beleza. Porque o que ele fez? Ele fez um filme que as crianças gostam e que, obviamente, os pais vão levar, vão se identificar pela fase do fliperama e tal. E ele colocou, concordo, ele talvez podia ter colocado os personagens um pouquinho mais distribuídos. Mas no geral, cara,
putz. Não, cara, sim, eu acho que é genial, cara, porque assim só. Como o Toy Story, cara, isso aí vai ser uma máquina de vender produto, velho.
Exatamente, olha só, a ideia do Detona Ralph foi o seguinte, nesse primeiro, as referências foram só pra dar um gostinho pra quem
gosta de videogame.
Eles tinham que focar a história no Ralph e na Penélope.
Sim.
Ok. Na Ralph e na Vanellope.
Eles podem fazer uma sobre Penélope. O universo, né?
Agora, exatamente, agora que o filme foi o sucesso, e todo mundo aqui tem que concordar que foi o sucesso do caralho, esse filme, agora as empresas de videogame vão pedir pra Disney, bota meu
poder. Você acha que a Nintendo não tá passando a virilha na mão da Disney pra poder entrar ali?
Não, tanto
não,
que
ele já falou. O Mario, acho que vai aparecer. O Mario. Sim, sim. E o diretor pediu pra ver se a Disney libera pra ele colocar o Tron. Cara, ia ser genial, velho. Queria muito pro Tron, velho. Ia ser genial.
Porque assim, você viu que só liberou o Bowser, né? O Mario não estava.
Não, não é que só liberou o Bowser. Ele liberaram o Mario. Mas como o Mario não ia ter um papel muito relevante no filme, a Nintendo pediu pra não porem. Mas ela tinha liberado o Mario também. Se não tivesse liberado o Mario, cara, o Bowser não aparecia.
É, o Sonic aparece 3 vezes.
É, mas isso é muito over, né? Não,
só pra... Além do que, vocês têm que concordar comigo que o Félix é o Mario.
Sim, é o Mario no Jumper, né? Que ele...
Na verdade, o jogo Detona Ralph
é o Donkey Kong.
É o Donkey Kong, claro. Não,
e tem umas coisas que é bem Pixar mesmo, de detalhe. Igual, os personagens do prédio dele andam de forma 8-bits, não é fluido.
Sim, meu cara, cara,
isso é um detalhe que eu falei, caralho, eles andam de forma 8-bits, cara.
É o efeito do universo deles ali.
Exatamente, tipo, eu ando em 8-bits. Fora quando o Félix encontra Sargento Kellogg, que ele fala...
Nossa, que resolução linda que você tem.
Aquela hora, cara, puta, bicho, babei de rir aquela hora.
Cara, eu achei que as referências no Detona Ralph foram perfeitas. Principalmente uma das referências que só quem é viciado em videogame percebe, que é o uso do Konami Code pra poder entrar no cofre do
código. A hora que ele começou a fazer o caralho Konami Code.
A parte que eu gostei foi aquela parte que ele vai, ele entra, tá procurando alguma coisa, ele pega abre um baú, aí tem o barulho do Metal Gear lá.
Caraca, horrível.
A exclamação do Metal Gear.
É puta.
Sai a puta do Mario, sai a exclamação do Metal Gear.
Gente,
o fedor do banheiro.
Eu acho, porque a proposta real do filme, ele executou muito bem. Proposta real, desde o início, planejamento, ele propôs bem. Eu acho que só que eles me venderam errado, eu comprei errado, entendeu?
Aí eu concordo, o trailer vendeu o filme errado. O trailer
é que pareceu que ia ficar muito...
Que é seu tempo todo, referência.
Sim, pois é.
O trailer vendeu o filme errado. Mas também todo mundo tem que concordar que a cena do Malvados Anônimos é foda para caralho.
A oração daí, dos vilões.
Zangief não tem problema de ser...
Eu não concordo com o Zangief ser
perdido. Essas pernas foram feitas para esmagar. Oh, eu não vou usar essas pernas para esmagar.
Legal o zumbi do lado dele.
O zumbi é foda mesmo.
É um zumbi.
Aquele zumbi tinha que ser feito pelo Mário Monjardim, cara.
Ô, diabo!
zumbi! É o zumbi! É o som do zumbi! Zumbi! Zumbi, meu! É zumbi! É zumbi!
Ai, meu Deus, rapaz! Tu me deu, meu filho!
Onde acha?
Vocês sabem da onde é aquele zumbi, né?
Ghost and Ghost, né?
Não. House of the Dead, aquele zumbi com dois machados que vai pra cima de você.
Isso. Cara, eu pensava que era um daqueles zumbis do Ghost and Ghost, cara.
Não, não. Não.
Caramba.
E o Kano, do lado dele?
Kano. Kano, Mortal Kombat.
Era muito foda. Bom,